Dezembro, um ano da reforma da lei de falências, que visou incentivar aí a negociação entre devedores e credores em meio aos desafios impostos pela pandemia. A lei de falências, criada em 2005, tendo como relator o deputado gaúcho Oswaldo Bjork. E nesta manhã, com muito prazer, a gente conversa com a filha do ex-deputado, a advogada Juliana Bjork, nova integrante do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis da nossa Fiergs. Juliana, tudo bem contigo? Que prazer imenso. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer conversar com vocês nessa manhã.
Juliana, que balanço você faz deste ano de reforma, hein?
Olha, Matua, nós saímos de uma legislação, vamos dar alguns passos para trás aí para poder fazer esse balanço apropriadamente, né? Em 2005, quando a lei foi promulgada, você lembrou bem aí o trabalho que foi feito pelo meu pai, né? Já falecido, agora no dia 20 vai fazer 9 anos que ele faleceu, né? Mas ele na atividade parlamentar dele deixou esse legado, e a gente, além de se sentir muito feliz e orgulhoso com isso, também entende a importância disso para o país, né? Então, em 2005, a lei foi uma grande transformação, uma grande revolução em termos de reestruturação de empresas. Só que se a gente voltar um pouquinho no tempo e pensar de 2005 para cá, o mundo mudou muito, né? E não só o mundo, mas também a situação dos advogados em geral, o nosso dia a dia. Em 2005, por exemplo, nós não tínhamos aí o processo eletrônico, e isso faz toda a diferença, né? Um ferramental muito mais prático e dinâmico do que nós conhecemos antes. Então, a lei precisava, sim, passar por alguns ajustes, algumas mudanças, e essas mudanças já vinham sendo discutidas desde 2018, com alguma intensidade. O mercado financeiro também mudou muito de lá para cá, novos players surgiram, novos negócios, né? Novos segmentos. E aí a gente vinha nessa discussão, né, nós aí do setor, e em 2020 tivemos aí o evento da pandemia. E esse evento trouxe novos desafios, que talvez não se imaginasse, né, em 2005, por certo, não se imaginava, e acabou acelerando esse processo de mudança. Então, a lei veio, a mudança da lei, que vai fazer agora no dia 24, um ano de promulgação, ela veio para atender uma necessidade de adaptação do Instituto como um todo, as mudanças do tempo que aconteceram desde a promulgação, e um desafio maior ainda, que era oferecer ferramentas para essa crise generalizada de alguns segmentos da atividade econômica, que foi criada ou até acelerada também pela própria pandemia. Talvez uma medida um pouco menor do que se esperava lá no início do ano passado, quando essa ideia da reforma ganhou mais força. Então, nesse último ano, com esse objetivo, vieram novos instrumentos, né? Novos ajustes, vamos colocar assim, na lei, que eu considero aí ajustes feitos a partir de 3 pilares. Né? O pilar da desjudicialização da crise, e a gente acha que pode falar um pouco disso depois, é um tema muito interessante. O que significa isso? Tirar a crise da empresa de dentro do Poder Judiciário, né? Para acelerar o processo. O pilar da melhora da posição dos credores no processos recuperacionais. E o pilar da melhoria da falência, né? A falência como um instrumento para a saída de mercado, que precisa ser rápido, eficaz e o menos traumático possível para que os empreendedores possam se reabilitar e voltar à atividade econômica, e aqueles recursos que eles utilizavam possam também ser realocados no mercado, e as dívidas que eles contraíram possam ser pagas da melhor maneira possível. Eu te digo que um ano, praticamente 11 meses depois, né, da vigência da reforma, que ela entrou em vigor em janeiro, e nós tivemos já alguns resultados bem interessantes, decorrentes exatamente dessas mudanças. As dinâmicas do mercado de reestruturação mudaram já, a gente percebe uma diferença da posição dos credores. Quando o credor se fortalece, o devedor, a empresa em crise, ela precisa tomar uma atitude um pouco mais no sentido de buscar cooperação, né, com os seus credores, quando ela entra no processo de recuperação judicial, principalmente. Então, a gente vê assim, uma mudança bem importante de posições que vai resultar naquilo que se buscava, que era um sistema de recuperação da atividade viável, que esteja mais comprometido com a viabilidade da atividade de fato, né? Em transformar aquela empresa que se encontra numa situação de crise, numa empresa que seja saudável novamente. E eu vejo que a gente conseguiu avanços significativos. Então, objetivamente respondendo a tua pergunta, o balanço é positivo, nós temos mais recursos hoje e no médio prazo, com certeza, nós entregaremos resultados muito melhores do que a gente vem entregando nos últimos 16 anos.
Então, certamente, a gente começa o próximo ano de bem com a vida nesse sentido, então?
De bem com a vida no sentido de ter um repertório maior, né? Como se a gente falasse, a gente que trabalha na área de crise, a gente fala um idioma, e o nosso idioma ganhou novas palavras aí, novas frases, novas categorias para que a gente possa trabalhar melhor. Eu entendo que sim. Quem tiver a capacidade de entender essas mudanças, com certeza, entra de bem com a vida, né, no sentido de ter mais meios para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. E aí eu me coloco numa posição que eu sou advogada de devedor, né, e para nós é muito importante a gente poder ter, acolher alguém que está numa situação de dificuldade e poder dizer, olha, você tem todas essas alternativas, todas essas opções, né, e é como um médico que trata um paciente. Eu tenho diversos protocolos que eu posso te sugerir, uns são mais adequados do que os outros, mas há uma vastidão de métodos. É diferente do que a gente dizer, não, o seu caso é esse, eu só tenho isso para lhe oferecer, o remédio talvez seja mais amargo do que a doença, né? Então, sim, de bem com a vida.
Juliana, e você nota que as empresas realmente têm buscado esse suporte para elas?
Eu noto que sim, as empresas, nós tivemos assim, eu acho que é importante contextualizar, né? A expectativa que existia há 18 meses atrás, né, de que a economia ia colapsar, enfim, ela foi atingida em alguns segmentos, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente teve, né, por fortuna, assim, das contingências econômicas, anos positivos, né, o agro nos sustentou até aqui. Então, nós não temos, assim, um aumento gigantesco nos casos de recuperação judicial ou extrajudicial, mas a gente tem, sim, um empresário cada vez mais consciente de que a qualquer momento tudo pode mudar, né? Essa frase aí que já é chavão. Então, eu preciso estar preparado sempre para o pior. Eu acho que a pandemia, ela colocou isso como muito claro para as pessoas, não só na sua vida particular, mas também na sua vida empresarial, de que o mapa de riscos, ele tem que ser muito grande, né? Muito vasto. E, às vezes, lidar com hipóteses que têm uma probabilidade baixa de acontecer, mas que, se acontecerem, terão aí um grande impacto. Então, eu noto o empresário mais maduro no sentido de ter um olhar mais proativo em relação àquelas circunstâncias que, às vezes, por perfil, ele negligencia. Principalmente quando a gente fala no empreendedor, né? O primeira geração, que é um cara que compra risco, é uma pessoa que gosta de estar com adrenalina, né? Empreende, ser empreendedor no Brasil é uma atividade, né, altamente arriscada. Então, eu vejo que essa pessoa, ela tem agora um cuidado a mais, eu acho que isso amadurece a todos, né? Porque a gente tem um grande problema aqui, Macula, a gente tem que deixar isso muito claro para os ouvintes. É de novo a analogia com o médico, é um problema, uma crise numa empresa é um problema de saúde. Se a gente encontra o problema de saúde já avançado e com uma gravidade extrema, né? Eu falei antes de um repertório vasto de opções, mas as opções são menores. É a mesma coisa que você ter uma pessoa que tem um câncer, né? Um câncer encontrado no início é muito mais simples de tratar do que um câncer que já tem metástase e que às vezes é intratável. Então, se o empresário começa a se dar conta de que se ele entra em 2-3 meses de prejuízo, ele trabalha com as ferramentas de fluxo de caixa projetado, enxerga que, né, esse ano vai ser um ano difícil, ele precisa se readequar e ele faz, busca ajuda ou ele toma essas atitudes que ele precisa tomar com mais antecipação, com certeza a gente enxerga que o empresário, sim, ele está mais maduro. Eu vejo que mudou muita coisa. A gente está repensando a vida em geral, né? E o empresário também repensa a sua atividade empresarial. A gente vê empresários mais atentos para sinais que antes não eram tão, não geravam tanta preocupação. A gente vê muitos empresários também pensando em, no curto prazo, se desfazer dos seus negócios, né? E ter uma qualidade de vida melhor, ou mudar o seu padrão de vida, ou ter mais contato com a família. Isso também é um movimento que acontece, não necessariamente por uma questão de crise, mas por uma questão de repensar o futuro. A gente vê empresários hoje mais preocupados com a sucessão nas empresas, né? Quantas empresas tinham pessoas à frente, né, em cargos de liderança que morreram, né? Ou ficaram, por alguma razão, fora do negócio por um longo tempo para tratar essas questões de saúde aí que a gente viu que surgiram durante a pandemia. Então, essa se defrontar com a finitude, vamos chamar assim, que a gente negligencia também na atividade empresarial, parece que veio mais para a ordem do dia e a gente encontra, assim, uma maturidade maior. Na
temática, estamos conversando com a advogada Juliana Biolchi sobre lei de falências. Você falava agora há pouco sobre que vê hoje o empresário um pouco mais maduro. Palavra cauteloso também entra nesse quesito aí?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que uma das grandes virtudes da maturidade é a cautela, né? É o ter essa passado por experiências que te fazem entender melhor, né, os desafios e ter uma elasticidade maior para lidar com eles. E sim, com mais cautela. Cautela não significa deixar de crescer, né, Matula? Cautela não significa não tomar risco, mas tomar o risco de forma que eu tenha sempre um plano B, né? Ou eu tenho um plano de gerenciamento das consequências desse risco, né? Eu acho que isso também, eu sou advogado, então eu vejo muito que o perfil do advogado, ele precisa também se adequar a essa demanda, né? O jurídico que diz que nada pode, que tudo vai dar risco, não faz, não é o jurídico que contribui, né, para um crescimento do negócio. Então, cautela não significa não fazer, né? O aconselhamento jurídico não significa não fazer, significa sim, você pode fazer, mas se você fizer, vai acontecer, pode acontecer isso, o que você precisa fazer para estar preparado para todos esses desafios? E, de fato, colocar em prática aí um plano, pelo menos estruturar um plano para lidar com as consequências, né? Então, cautela acompanhada de planejamento, eu vejo que é o grande ganho também nesse cenário e super saudável, vamos dizer assim, em termos de condução da atividade econômica.
E um pouquinho de ousadia, né?
Claro. Sim, a gente tem que ter. Eu sou uma pessoa que gosta do desafio, né? Então, acho que o desafio move a gente, faz a gente sair da cama de manhã cedo com vontade, né? Com sangue nos olhos, como a gente diz, e sim, com certeza.
É verdade. Juliana, eu sei que você está muito feliz porque você é a nova integrante do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis da nossa querida Fiergs, poderosa Fiergs aí. Como é que você se sente neste momento? O que você pretende fazer daqui para frente, em especial no próximo ano também aí?
Olha, estar me integrando a esse comitê, né, para mim, como você diz, é um motivo de muita alegria, porque eu estou acompanhando, né, acompanhada de profissionais super bem colocados no mercado, altamente técnicos, né, o conselho é formado por um corpo de advogados e um corpo de empresários, então os meus colegas de profissão são todos colegas já com bastante trajetória, muito especializados nas suas áreas, principalmente na área tributária, que é um tema que a gente mais discute no conselho, né, e o conselho tem esse papel tão importante de fazer uma ponte, né, entre os desejos e os anseios da classe econômica, dos empresários, e o corpo técnico dos governos, né, quando traçam políticas, principalmente políticas tributárias. Então, traduzir tecnicamente aquilo que vai trazer benefício ou apontar o malefício, né, para a empresa é uma tarefa primordial. Às vezes as coisas não acontecem porque justamente esses setores da vida, né, o mercado e o Estado, não se conversam, não se comunicam de forma apropriada. Então, o papel do conselho é suprir isso, é estabelecer, como eu falei antes, uma ponte. Então, para mim, é um grande motivo de alegria estar, né, participando desse debate. Eu me senti muito acolhida, eu comecei há pouco esse trabalho, mas me senti muito acolhida e me senti muito responsabilizada, porque eu sou uma das poucas mulheres, né, na verdade, nós somos duas, que atuam nesse conselho, então também acho que tenho aí um papel não só profissional, mas um papel de representatividade também, que é muito importante. A gente sabe o quanto a diversidade agrega valor para todas as atividades, né, econômica, política e atividade técnica também, discussão de assuntos tributários não pode ser diferente.
Algum desejo de mudança dentro do conselho, Juliana?
Veja, a gente está hoje, nesse momento, discutindo ações bem, questões bem impactantes, assim, no curto prazo, né? Então, o desejo não é tanto de mudança, mas é um desejo de escuta, né? Na última reunião, nós falamos sobre uma questão aí que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que tem um impacto prático gigante. A forma que o conselho olhou para o assunto, o Supremo olhou para o assunto e está decidindo, vai gerar um impacto imenso nas empresas. Então, o desejo de mudança é justamente nesse sentido, né? Que as decisões que são tomadas por, principalmente pelos órgãos de julgamento, né, os vinculados ao Poder Judiciário, elas tenham sempre esse olhar para a prática, né, para o aspecto econômico. A gente sabe que julgamentos em órgãos do Poder Judiciário precisam ser jurídicos, precisam ser técnicos, mas a gente também não pode descuidar que eles vão sim ter um impacto econômico e isso precisa ser ponderado na hora da tomada da decisão, né? Não deve ser o viés da decisão, porque o Supremo, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, não é um órgão de política econômica, ele é um órgão jurídico, mas precisam ser tomadas, levadas em conta, sim, principalmente quando a gente trabalha com atividade empresarial. E com competitividade, né? Com um ambiente de negócios, que é um dos grandes desafios aí que a gente precisa melhorar aqui no nosso estado. Várias ações foram tomadas nesse sentido, mas esse desejo de mudança é nesse sentido, né? Que o jurídico e o econômico convirjam, né, para o mesmo olhar, que é o de viabilização da atividade econômica, que atende a sua função social, que está alinhada com os propósitos de sustentabilidade, né, de inclusão para as pessoas. Eu acho que esse é o futuro, o que vai garantir o nosso futuro aqui no mundo como espécie, vamos colocar assim. É importante que a gente tenha essas questões todas na nossa pauta.
Juliana, 2022, ano eleitoral. Alguma preocupação nesse sentido, questão empresarial? Sempre fica aquela expectativa, né?
Todas, né? Todas as preocupações. Todas. Eu vejo que a gente vai ter um ano bastante desafiador ano que vem, né? Esse ano de 2021 foi um ano bom, né? Comparando ao anterior, que foi uma frase mais fraca, foi excelente, mas não foi um ano ruim, né? Nós tivemos 9% de PIB aí, de crescimento do PIB no estado do Rio Grande do Sul, principalmente. Outros estados da federação tiveram desempenhos diferentes, mas aqui foi um ano muito bom. Nós estamos agora no meio, né, de um desafio para o agro, que é essa questão climática que a gente está padecendo hoje. Os insumos aumentaram de preço, a safra vai ter um bom preço, mas a rentabilidade vai ser menor, consequentemente o gasto do agricultor vai ser menor, e esse gasto foi um dos gastos que sustentou a nossa economia no ano de 2021. As pessoas que saíram do mercado perderam o poder de compra, a inflação nos fez perder poder de compra, então também a gente já vê a economia começar a esfriar um pouco, né? Tem uma política sendo feita para isso também, de aumento de juros, e o elemento político ele vai ser decisivo, porque nós vamos passar, já estamos fazendo isso, né? Mas de junho a outubro, praticamente com os olhos focados nisso. O resultado que sair da eleição vai nos jogar, na minha visão, né? Ou para cima, em rota de subida de euforia, ou, né, para baixo, numa rota de depressão. Então, acho que sim, todas as preocupações, e só espero que o povo brasileiro tenha, né, sabedoria para tomar a melhor decisão. Acho que esse vai ser o grande desafio. Acho que a gente pode ter aí um 2023 muito bom ou um 2023 não tão bom a partir dessa definição, com certeza.
Juliana, gratidão pela sua atenção, boa sorte, Feliz Natal e conte sempre com a gente, tá bom?
Obrigada. A gratidão é minha de ter aí, ocupar esse espaço tão importante, né? Deixar também o meu Feliz Natal para os ouvintes, um ótimo 2022, né? Com certeza, nós todos que estamos aqui sobrevivemos aos últimos 2 anos, temos que estar felizes e gratos por ter um dia mais aí de vida, e com certeza vamos ter juntos um 2022 feliz. Esse é o objetivo.